Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã.
Hora certa, são 7 horas, agora mais 38 minutos, 7:38. Já estamos na linha com o professor Ari Jarchevski, vice-presidente da Câmara de Vereadores, ele que comandou mais um trabalho ontem na Câmara, ou seja, a condução da 13ª sessão ordinária do período legislativo. Ari, bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez, colocando aí a população a par do que está ocorrendo na Câmara, uma vez que as sessões não estão sendo liberadas para que as pessoas possam assisti-las no plenário, apenas pelos canais eletrônicos. É isso, Ari, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renê, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Só corrigindo aí o seu Boaventura Mota, ontem ele conduziu a sessão, eventualmente.
Ah, tá certo.
Está em condições, ele participa, tivemos uma reunião também ontem.
O Mota estava afastado, né, uns dias.
Sim.
Por conta do corona, né, já a idade um pouco mais avançada, né?
Mas na medida possível ele vem com os cuidados, né, e não fica se enturmando muito, né, assim que acaba, vai para casa, seguindo as orientações, né?
Tá certo. Como é que foi a sessão, então, Ari?
Então, nós tivemos uma pauta, nossa 13ª sessão, né? Foi uma pauta aí, esvaziava nas matérias do Poder Executivo Municipal. Tivemos nenhum projeto votado ontem.
Certo.
Apenas temos, está em tramitação, né, um projeto de lei 29.
O que é esse projeto aí?
Esse ele dispõe sobre as compensações de significativo de impacto ambiental, que é da ARASM, da Agência Regulamentora Ambiental do município de São Miguel do Iguaçu, né? Que trabalha com essa questão de licenças, fiscalização sobre algum dano ambiental, né? Ela vem com uma espécie de IAP um pouco menor.
Sim.
Ele funciona na instância municipal. Então nós estamos ainda em processo, ela foi aprovada no ano passado, e a criação dessa agência, né? Então agora precisa das normativas, né? Entre uma delas é justamente sobre a lei de compensação. Então, houve um crime ambiental, como que o proprietário ou responsável, ele vai compensar esse dano? Então, por isso precisa uma lei para regulamentar isso. Ele está um pouco ainda, nós estamos discutindo, ontem nós chamamos a secretária de Finanças, Nice, para nos explicar um pouco como é que vai ser a manutenção dessa agência, né? Uma vez que eles estão com o direito de exigir os royalties ambiental, né? Que o município recebe por ano, mais ou menos em torno de 1 milhão, justamente para manutenção dessa empresa, os funcionários, a estrutura física, automóvel, né? Tem todo um gasto, né, que a empresa, essa agência tem, né? E por enquanto eles não estão recebendo nada, né? Então é isso que nós trabalhamos ontem, com aprovação de como vai ser essa compensação, mas ainda não foi votado.
Tá certo. Então ela vai tramitar nas comissões.
Sim, nós ainda vamos chamar para semana que vem o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura, para nós nos informarmos um pouco mais como é que está sendo essa ligação, né? Porque essa agência, ela não depende da prefeitura no sentido burocrático, né? Mas precisa trabalhar com os funcionários do meio ambiente que também já trabalham nessa parte da fiscalização, né? Então, nós queremos saber que pé que tá para a coisa andar de forma redondinha, né?
Tá certo. As matérias do Legislativo, tem um projeto de lei, foi aprovado, primeira votação.
O projeto de lei 02,
isso.
Do autor, o vereador Lafayette, que denomina a rua Emiliano Rigo, no Jardim Botânico, né, na saída ali para Bela Vista. E o Emiliano, para quem não conhece, é o popular, né, Chico da Rodoviária, né, que os mais antigos talvez vão lembrar, que ele trabalhou muitos anos na antiga rodoviária ainda. E que consideramos uma homenagem justa, uma vez que era uma pessoa muito benquista, um dos pioneiros aí, trabalhou muito no município, no início do município, né? Então, a família, amigos, né, solicitaram esse pedido, né? E prontamente foi atendido pelo Lafayette e aprovado por todos os vereadores por unanimidade, né?
Pois é, uma justa homenagem, né, ao seu Chico. Emiliano Rigo, acho que hoje ninguém explicou pra gente por que seu Chico, né? Emiliano Rigo, mas o seu
Chico... Não é Francisco, né?
Não é, pois é, mas deve ter algum motivo, né? O seu Chico, na rodoviária, depois aqui na farmácia, aqui ao lado da rádio também, ajudou a atender ali, né? E é uma pessoa da paz, né? Sossegado, tranquilo. E cumpriu a sua meta e deixou um legado bacana aí pra gente, né? E merece essa homenagem, sem dúvida nenhuma. Parabéns a todos vocês, não só o Lafayette, que foi o autor do projeto, mas a todos os vereadores que concordaram com essa indicação, né, Ari?
Com certeza. Nós aceitamos prontamente, todos conhecíamos, né? Tínhamos um contato com o seu Chico, né? Então é uma homenagem justíssima.
Correto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sua indicação, vereador. Número 22, se apresentou ontem, deixa eu só ler aqui um trechinho. Dispõe sobre a adesão do município de São Miguel ao consórcio de municípios do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, com atenção especial à agricultura familiar e de pequeno porte do estado do Paraná. Fala pra gente sobre essa indicação.
Então, essa indicação, na verdade, foi um pedido de proprietários de agroindústrias aqui do município.
Sim.
Especialmente nesse caso aqui, é mais focado para as agroindústrias que trabalham com derivados de origem animal. Então aí entra de porco, galinha, ovos, queijo, os pescados, todos esses aí eles entram nesse projeto. Então foi feita uma lei, agora uma lei estadual, que é coordenada pela DAPAR, a agência da agricultura, que trabalha com agricultura no estado, e ela trabalha com um consórcio agora, para que essas empresas, empresas desse perfil, que trabalham com alimentos de origem animal, eles possam se cadastrar num consórcio, e ter um selo legal para poder vender seus produtos em qualquer município do estado.
Ah, sim, importante.
É uma briga antiga, porque senão fica sempre restrito, eles só podem comercializar dentro do município.
Certo.
E com essa adesão, esse que é o primeiro passo, né? O município, a prefeitura, tem que solicitar adesão a esse consórcio junto à DAPAR. Aí então vai ser feito os trâmites burocráticos, que tem os critérios para fazer essa adesão, né? O município de Medianeira já fez e já está com os cadastros, já estão recebendo os cadastros das empresas, né? E aí depois então vai ser feito juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária, o pessoal da Agricultura, do SIM, do Serviço de Inspeção Municipal, para que eles então vistoriem essas empresas interessadas em adquirir esse selo, e a partir então de posse desse selo eles poderão comercializar seus produtos, claro, obviamente em todo o estado, mas é pelo menos na
região, né?
Na região micro-oeste aqui, né?
Certo.
Então nós temos um pessoal que está procurando muito, o pessoal dos embutidos aí, nós temos empresas assim, relativamente fortes aqui no nosso município, que tem potencial para comercializar.
Regionalmente, né?
É isso. O pessoal do queijo tem empresas interessadas em trabalhar com, em expor, vender fora, né? O do município queijos, né? Pois coloniais. Está crescendo também a produção de ovos caipiras, os pescados também estão aumentando. Então, nosso município, pelo próprio tamanho, pelo perfil que ele tem, ele pode explorar muito essa área de produtos coloniais, né?
Claro.
Da agricultura familiar, né?
E melhorar a vida dessas pessoas, né? Claro.
Esse é o objetivo principal.
Claro.
A gente sempre vem trabalhando, né? Desde o início do nosso mandato, com essa uma preocupação muito grande com geração de emprego e renda, né?
Claro.
Nesse caso aqui seria, num primeiro momento, a renda para os pequenos proprietários rurais, né?
Claro.
E mais claro que com o tempo isso vai gerar empregos, eles vão contratar, se a empresa crescer, eles vão contratar mais gente, e é isso a nossa intenção.
Vai abrir um leque aí, né?
É. Principalmente o pessoal do interior, né? O pequeno produtor, o agricultor familiar, infelizmente o que é uma tendência, não é só do Brasil, do mundo, mas é no município de São Miguel também vem acontecendo isso, muitas pequenas propriedades sendo vendidas porque o produtor não consegue
se manter, né? É verdade.
Então aqui no município nós temos muitas pequenas propriedades ainda, e acreditamos que o melhor caminho é se manter, Se manter na
propriedade, né?
Campo, na propriedade.
Claro.
Mas viver com qualidade, né? Não viver sempre endividado, não sabendo o que fazer para sobreviver, né?
Tá certo. É lógico que isso exige uma série de trâmites, né? Que deverão ser obedecidos, mas o passar do tempo vão chegar nesse patamar aí que o Ari falou, de poder comercializar, pelo menos a nível regional, os produtos.
Então é isso que a gente pede, espera do prefeito, né, da administração municipal,
claro,
que faça esse convênio aí, faça essa peça, né, faça o pedido de adesão a esse consórcio, para que os produtores possam já de imediato começar a se agilizar também, né?
Tá certo. Aulas, como professor, falando agora, aulas, nem pensar, né, professor?
Pois é, não tem previsão não, né? Nós estamos conversando aqui com diretores, pessoal de Foz também, do Núcleo. Olha, a previsão é que o segundo trimestre, que ele termina lá final de agosto, início de setembro, ele continue dessa forma. Né? Então, mas assim a gente está percebendo, né? No começo foi difícil, como todo mundo, nós, os alunos, os pais principalmente, né? Principalmente aqueles que não têm ou vamos dizer assim, o hábito de mexer nessas tecnologias aí de computador, Google Class, sabe? Agora aulas, nós vamos ter aulas no Google Meet, que são tipo videoconferências, onde todos os alunos acessam. Então, aos poucos assim, os alunos vão se ambientando, né? E a gente também vai se ambientando e há um progresso, né?
Importante não perder o ano, né, Ari?
Oi?
Importante é o aluno não perder o ano, né?
Justamente.
Da maneira que for, não perder o ano.
Uma coisa muito importante, até falo em nome dos diretores, dos professores, né? Que nenhum aluno que não tem condições de acessar ou que não tem estrutura física de aparelhagem para acessar, não vai ser reprovado por conta disso. Então, as equipes pedagógicas das escolas, através dos professores, os próprios diretores, eles estão entrando em contato individualmente com aquele aluno que não acessou que nenhuma vez, né? E saber por quê. Bom, nós temos alunos que simplesmente se recusam. Eles não querem acessar. Então, são casos esses que são mais delicados, mas aquele que não tem condição, está sendo feito, dado uma alternativa, pegar o material impresso,
certo,
uma orientação individual, né, para que ele faça. Os alunos que têm também algum problema sobre orientação psicológica, né, também estão tendo um atendimento diferenciado. Então, assim, ninguém vai ser prejudicado,
claro,
por conta da
pandemia,
dessas aulas em AD. Né?
Eleição municipal, o que é que você, como político, professor, enfim, o que é que o pessoal comenta? Volta e meia tem um pergunta para mim. Ô, Renê, será que vai ter eleição esse ano? Falei, olha, SDS, só Deus sabe. Como é que está essa questão? Vocês têm conversado com TRE, de repente, alguma coisa assim?
Esse ano, né, a responsabilidade ficou pro STS, Superior Tribunal Eleitoral, STF.
Certo.
Porque se fosse mudar a eleição, essa lei deveria ter acontecido ano passado, né? Como estamos em andamento, então o Congresso nem, né, o Senado, eles não têm esse de poder, né, para alterar as eleições. Então é responsabilidade exclusiva do STF, né? Então eles que vão definir se vai ter eleição, quando vai ter.
Deixa eu só tirar uma dúvida, é o STF, Supremo Tribunal Federal, ou...
Não, é STF. Tribunal Eleitoral.
Não é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral.
Tribunal Superior Eleitoral,
isso, né? Eu fiquei meio confuso, você falou STE. O TSE, né? Então, o TRE aqui é no estado, o TSE aqui é nível de Brasil.
Isso.
Tá
isso.
Certo. Então, como é que fica ali?
Então, eles estão definindo, mas há o que já sinalizaram, que é praticamente impossível não ocorrer a eleição. Ela vai acontecer. O diferencial é se ela vai ser normal em outubro, né? No início de outubro, dia 4, ou se ela vai ser prorrogada para o final do ano, lá em dezembro, dia 6. Então isso é ainda que tem que ser julgado ainda, para analisar se vai ter essa mudança. Mas a princípio, datas não tem previsão de mudar. As convenções, elas é para ocorrer agora no início do mês de julho, né? E a definição das candidaturas, as coligações para prefeito e a formação das chapas de vereadores, elas têm que ser definidas até dia 14 de julho.
Certo.
Então está em processo de conversações, né? Só que assim, os contatos estão reduzidos, né? As conversas estão sendo praticamente nas casas, né? As pessoas, não há nada aberto ao público.
Reuniões, né?
Reuniões mais entre as lideranças,
certo,
nesse momento,
certo,
né? Então não, ou pré-candidatos ainda, tanto a vereador quanto a prefeito, isso vai estar acontecendo, né? Embora ninguém divulgue, né? Até por conta de toda essa situação
que estamos vivendo. Tá certo. Mas então provavelmente teremos eleições, né?
Sim, sim. A probabilidade é que tenha, sim. A não ser que aconteça de aumentar o número desses casos de forma assustadora.
Que a coisa assim, que se estenda muito mais, né?
É.
Tomara que não.
É. Esperamos que não. Esperamos que estejamos chegando aí no ápice da curva. Né, dos casos, né?
Obrigado, professor Ari, mais uma vez, sempre solícito atendendo a gente. Uma boa terça-feira para você e para todos os demais vereadores.
Obrigado, René. Eu agradeço sempre sua participação. Um bom dia a todos.
Tá certo. Professor Ari, vice-presidente da Câmara de Vereadores, como ele disse, ontem os trabalhos foram comandados pelo Mota, que eu citei o Ari como coordenador dos trabalhos de ontem, mas eu não sabia. Mas o Mota foi presidir a sessão. O Mota meio de resguardo, né? Já a idade um pouquinho mais avançada que os demais vereadores, mas ontem ele esteve na sessão. Tá certo.